Bom dia, estamos aqui com mais uma Sesh Hayah. E hoje vamos contar uma história bem interessante do Rav Gutsman, que a gente introduziu numa Sesh Hayah passado. Em 1939, a Rússia e a Alemanha fizeram um pacto escondido, onde o mundo não poderia saber, chamava Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era o ministro nazista alemão, Molotov era o ministro russo. E eles fizeram um pacto de não agressão. E a Polônia, num bom dia, ela é invadida de um lado pela Rússia, do outro lado pela Alemanha, e eles não têm nenhuma chance. E a Polônia acaba sendo tomada por um lado nazista e outro lado Alemanha. Desculpa, e outro lado Rússia. Um lado os nazistas alemães, outro lado os comunistas russos. Agora, então, vamos falar que o lado da Lituânia, o lado das Yeshivot Litaiot, acabam virando comunismo, acabam estando do lado comunista. Num primeiro momento, a própria Lituânia, com capital em Vilna, eles estão livres, mas isso não dura muito tempo. Os comunistas, eles entram na Lituânia, eles entram em Vilna e começam a fazer um país comunista. Comunismo quer dizer que é proibido estudar Torá, é proibido manter religião, é proibido ter mikve aberta, é proibido um montão de coisas. Eles foram devagar, mas um momento virou insuportável. E se você continuasse firme com as suas ideias de Torá, mitzvot, o castigo era a Sibéria. Só que isso aqui foi Yad Hashem, foi Ashgachá, porque todas as pessoas que acabaram terminando na Sibéria, o famoso Rebbe Yaakov Galinsky, dentro de muitos, essas pessoas sofreram muito. Mas mais tarde, em 1941, quando tem a Operação Barbarossa e os nazistas invadem a Rússia, invadem todos os lugares que eles estão, infelizmente eles acabam com todos os Yehudim, massacram todos os Yehudim, matam todos os Yehudim ou mandam para campos de extermínio. Então os Yehudim que foram mandados para a Sibéria são os Yehudim da Lituânia que se salvaram. Muitos deles se salvaram. Infelizmente, os que ficaram, quando a Alemanha invade, eles acabam com todo mundo. Mas vamos voltar lá para trás. Então, comunismo arrogante, acreditando em tudo. Eles, em 1940, eles dominaram, estão em Vilna e começam a fazer problema para Rabanim, problema para tudo. E está chegando o inverno, o primeiro inverno com os comunistas lá na Lituânia, e os comunistas começaram a tirar tudo. Você não podia ter tua casa, você não podia ter teu comércio, você não podia ter teu dinheiro. Tudo a mãe Rússia, tudo o grão comunismo, o Stalin, que era o presidente, né, o chefe comunista de todos os países comunistas da União Soviética, mais tarde, ele vai se ocupar com tudo porque tudo é dele. E de repente já não tem mais produtos no mercado, já não tem mais comida. Ia se dividindo tlushim. Você tinha um vale comida para poder trocar e pegar filas e filas e filas para ganhar água, para ganhar o básico de comida, ovo, pão. E começou a virar uma vida muito difícil. E está começando a chegar o inverno e todo mundo começa a ficar preocupado. Está chegando no inverno e toda Vilna, quase toda a Lituânia, não tem um par de botas. Quem vai aguentar esse inverno tão difícil e tão frio? Neve o inverno inteiro, muitos graus abaixo de zero, menos 10, menos 15. E como dá para passar sem bota e não tem uma bota para comprar? Então decidiram ir para o comissar, que seria o prefeito de Vilna, e falar com ele que eles estão preocupados. E ele, daquele jeito arrogante, fala: vocês não têm por que se preocupar. Um país comunista se ocupa de todo mundo e nada vai faltar para vocês. E realmente, quando começou o inverno, chegou um trem cheio de botas. Quando eles vão começar a repartir, eles começam a ver que mais de 1.000 botas que tinha lá só tinha o pé esquerdo. Não chegou uma bota do pé direito. E todo mundo estava preocupado: o que que dá para fazer com dois pés esquerdos? O que que dá para usar? A gente só tem um pé que vai se proteger e outro pé, o que que vai fazer? Eles vão desesperados. E o comissário agora ele está preocupado, ele não sabe o que falar, não sabe o que fazer. E ele meio que falando: não, não, não sei o que aconteceu, a gente vai resolver. E todo mundo percebe que não tem o que resolver. E depois de um pouco de pesquisa, um pouco de ir atrás, eles começam a entender que o que aconteceu foi que do lugar que saiu as botas, saiu um trem com o pé direito e um trem com o pé esquerdo. e ninguém sabe onde foi parar o pé direito. Em algum lugar ele se confundiu. Rav Gusman chega aquele dia preocupado no Beit Din. Rav Chaim Moiser vê que ele está preocupado e fala: Israel Zev, Rav Israel Zev, o que aconteceu? E ele conta: está começando o inverno, a gente não vai ter botas, só chegou o pé esquerdo. Falou: mas como assim? Cadê o direito? Teve outro trem que se confundiu, alguma coisa nos trilhos, e eu não sei onde foi parar. Rav Chaim Moiser vai para Rav Israel Zev Gusman e fala: Rav Gusman, me faz um favor, me traz os mapas de todos os trens e toda a ferrovia. De toda essa zona, tudo que a gente tem por em volta. Reb Chaim Moiser bate o olho, começa a olhar. Reb Chaim Moiser era um gênio. Reb Chaim Moiser era uma coisa anormal. Contam que ele podia fazer podia atender sete pessoas no mesmo tempo. Na mão direita ele escrevia um assunto, mão esquerda outro assunto. Ele falava um terceiro assunto. Ele escutava um quarto assunto. E ele estava pensando num quinto assunto. Reb Chaim Moiser era um gênio anormal. Ele era uma coisa de outro mundo. Ele bate os olhos, começa a olhar pela ferrovia, ele vê de onde saiu, onde precisa chegar, ele aponta no lugar, em Bialystok, fala: o trem se enganou, ele está aqui. Falou: como? Vai agora Reb Israel Zev, o comissário, e fala que Reb Chaim Moiser falou que o trem se enganou de caminho. Ele mexeu na ferrovia, ele se enganou das rotas, ele está exatamente aqui. Reb Israel Zev está com um pouco de medo. Como que eu vou ir para um comissário comunista falar em nome do Reb Chaim Moiser? Ele sabe o perigo, mas se o Reb Chaim Moiser falou, ele já está 8 anos do lado do Reb Chaim Moiser. Ele sabe que ele está falando com o gênio da geração, com o Manhik, Ador, com um grande líder de toda a geração. Ele não tem medo e ele vai até o comissário. Ele vai para o comissário e fala: escuta, cadê as botas? Falou: o que você está falando? As botas estão exatamente nessa parada em Bialystok. O Reb Chaim Moiser, ele mandou falar. Falou: Reb Chaim Moiser, quem é? O comissário começa a ficar bravo e fala: escuta, a gente está no meio de uma guerra, o que você está vindo aqui zombar? Falou: não estou zombando. Reb Chaim Moiser falou: o que um velho religioso já vai saber? Os comunistas zombavam muito dos rabanim, da Torá e da religião, e começou a zombar e falar. Falou: escuta, eu estou te avisando, você tem como salvar todo mundo aqui do frio. O comissário olha para o Reb Chaim Moiser e fala: escuta, eu vou levantar um telefonema para Bialystok. Mas eu quero te avisar de agora. Se for verdade, mas se for mentira, eu te chamo um policial agora para te dar um tiro e te matar. Porque você está zombando do exército comunista em horário de guerra. Você está consciente? Falou: tô. Você pode fazer. Rabotai, o comissário levanta um telefonema. Ele fica pálido. Porque realmente o pessoal responde: ai, sim, chegou aqui um trem, estava escrito que destino Vilma, a gente não sabe o que é, como chegou. Em questões de 1-2 dias, esse trem estava de volta em Vilma e todo mundo tinha bota de pé direito também. Desde lá, aquele comissário, ele guardou muito carinho pelo Reb Israel Zev. Falou: por essa profecia, essa magia, eu não sei o que você fez para descobrir. Mas desde lá ele tinha muito respeito. Rabotai, anos mais tarde, 5 anos mais tarde, quando terminou o Holocausto, como a gente contou no episódio passado, Reb Israel Zev Gusman, ele volta a ser o rabino de Vilna. Ele tenta relevantar, ele tenta fazer um pouco. E o que ele fez que foi muito interessante? Ele volta para Vilna, depois que ele saiu das florestas, de ser um partisan, e ele vê Vilna destruído. Ele começa a tentar juntar. Ele está cheio de perguntas de Agunot, mas quase não tem livros. Ele de memória começa a responder perguntas para Lehatir Agunot, permitir mulheres que o homem desapareceu. Será que ela pode recasar ou não? Quem sabe, talvez o homem ele ainda está vivo. É fim de guerra. Quem sabe? E se ele começa a pegar testemunhos não exatos. Eu vi que ele foi para Auschwitz. Isso é suficiente para saber que ele não sobreviveu? Eu vi ele entrando na câmara de gás. Isso é suficiente? E testemunhos meio aqui, meio ali. E o Reb Israel Zev, ele começa a se ocupar de toda a comunidade. E de repente ele vê que o Beit HaKnesset do Gaon Mivilna sobrou muito pouco dele. Tem algumas vases, tem um pouco de parede, mas está a placa: Beit HaKnesset do Gaon Mivilna. E ele decide reabrir. E aqueles Yamim Noraim, aquele Yom Kippur, ele reconstrói de algum jeito, reforma um pouco o teto, fecha as paredes, trazem alguns móveis. Tem mais de 2.000 pessoas rezando no Beit HaKnesset do Gaon Mivilna. Dias mais tarde, o Beit HaKnesset desmoronou e não sobrou nada. Não sobrou uma pedra no lugar. E o pessoal estava preocupado: o que aconteceu? O que que foi? O que que aconteceu? O que que foi? Aquele Yom Kippur que rezaram, todo mundo chorando, todo mundo sobrevivente do Holocausto, primeiro Yom Kippur, depois do Holocausto, rezando o Beit HaKnesset do Gaon Mevilna. E descobriram que as bases do Beit HaKnesset, depois de tantos bombardeios nazistas, estavam extremamente fracos. E quando colocaram um telhado e colocaram mais peso, não aguentou e caiu tudo. E o pessoal não estava entendendo se isso caísse 3, 4 dias antes, podia enterrar mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 Yehudim fazendo tefilá. O que aconteceu? O pessoal Zé falou muito simples. O Beit HaKnesset do Gaon Mevilna, ele precisava por última vez. Ele precisava ser um lugar que vai levar a tefilá de tantos sobreviventes do Holocausto. Todos esses Udim Tzalimesh, depois que ele já fez esse papel, ele já cumpriu o papel dele por vida e ele não precisa mais estar. Hashem já podia enterrar ele para sempre. Rabotai, Abishol Zev começou a fazer muito barulho e começou a fazer muito movida. E isso começou a incomodar demais, demais, demais os soviéticos. Começou a incomodar demais os comunistas. Eles não estavam prontos a um rabino recomeçar a religião. Isso eles não aceitavam. Um bom dia, Abishol Zev está na casa dele e entra um comissário falando em Yiddish. E fala: rabino, me faz um favor. Desaparece daqui, eles querem te mandar para a Sibéria. Falou: não, escuta, eu tenho muito o que fazer. Desaparece. Falou: escuta, talvez eu possa esperar. Falou: você não pode esperar nada. Na segunda noite de Leila Seder, à meia-noite, vai vir a KGB, vai vir a polícia secreta e vai te levar para a Sibéria. De lá você não sai mais. Lá é uma prisão de trabalho forçado. Lá o pessoal não necessariamente sobrevive. Foge. Rabbi Selzev Gussman terminou a segunda noite do Leila Seder cedo e fugiu da casa dele, ele e a esposa e a filha. Eles conseguiram fugir para a Tchecoslováquia, que também era comunista, mas logo depois da guerra não tinha muito como se comunicar, lá não sabiam quem era ele. De lá ele conseguiu atravessar para Paris e de lá o resto é história, como ele sobreviveu a Rabotai. Quem era aquele comissário? Aquele comissário era nada mais, nada menos do que aquele comissário de lá para trás dos trens, das botas. Ele, 5 anos mais tarde, ainda lembrava do Rabbi Solzev e ele decidiu que ele queria salvar a vida dele. Essa era a Chochmah do Rabbi Chaim Moiser. Ele, em um momento, olhou para o mapa e já sabia onde foi parar e qual que foi o engano e onde estão todas as botas. E essa nevoá, ou inteligência do Rabbi Chaim Moiser, futuramente salvou a vida do querido aluno dele, Rabbi Solzev Gustman.